agora na sua rádio.
Programa Reflexão. Uma mensagem bíblica para a sua edificação espiritual.
Olá, irmãos, sejam bem-vindos à Rádio Vox Day. O tema de nossa reflexão é: quem é este homem? Após o seu longo discurso no monte, Jesus Cristo desceu com um grande número de seguidores. A multidão já tinha ouvido as palavras de Jesus, a sua mensagem. Agora o povo iria testemunhar as suas obras, os seus milagres, o poder divino. O oitavo capítulo inteiro de Mateus parece responder à pergunta dos discípulos que estavam perplexos, temerosos e confusos. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mateus capítulo 8, versículo 27. Amados irmãos, podemos passar anos convivendo com uma pessoa sem conhecê-la em profundidade. Parece-nos que foi isso que aconteceu com os discípulos de Jesus Cristo. Após um bom tempo ao lado do Senhor Jesus, ouvindo a sua pregação e vendo os seus milagres, sinais e maravilhas, os discípulos ainda não o conheciam de fato. Temos que reconhecer que hoje, lamentavelmente, muitas pessoas seguidoras do cristianismo vivem de igual forma. Na verdade, não conhecem a Jesus Cristo. Elas não têm a compreensão exata de quem é Jesus. É importante sabermos que Jesus Cristo ensinou os seus discípulos em cadeia temática, em etapas sucessivas no dia a dia, mesclando ensinos teóricos e práticos, até que os discípulos pudessem discernir que o seu mestre era mais do que um profeta, era, na verdade, o próprio Deus feito homem. Jesus Cristo falou muitas coisas aos discípulos em caráter particular. Marcos capítulo 4, verso 34. Ele fez sinais e prodígios por onde passou, e os discípulos testemunharam tudo e pouco a pouco estavam aprendendo quem realmente era Jesus Cristo. Mas houve um dia especial, quando uma tempestade imprevista veio sobre o barco dos discípulos, que eles testemunharam algo tremendo. Jesus acalmou a tempestade quando seguia com os discípulos em um barco com o objetivo de atravessar o mar da Galileia. Antes, Jesus havia passado o dia ensinando as multidões que o seguiam e tinha curado muitos doentes no lado ocidental do mar da Galileia. Então, no final da tarde, Jesus entrou num barco de pesca acompanhado de seus discípulos e lhes ordenou que partisse para o outro lado do lago. Naturalmente, fadigado pelo dia exaustivo que havia enfrentado, Jesus rapidamente adormeceu na popa da embarcação. Enquanto Jesus dormia, seus discípulos conduziam o barco. Uma vez que muitos dos discípulos eram pescadores de profissão, eles estavam completamente habituados àquelas águas. Mas houve uma mudança climática inesperada. Veio uma tempestade. E a violência da tempestade foi tão grande que assustou até mesmo os pescadores que eram experientes. Enquanto Jesus dormia tranquilamente na popa daquela pequena embarcação, os discípulos lutavam com seus remos e leme na tentativa de fugir da tempestade. mas o esforço daqueles homens era inútil e o perigo de naufrágio era real. O mestre só despertou quando foi chamado por seus discípulos. Eles estavam realmente com muito medo. Por isso eles perguntaram ao Senhor Jesus: Mestre, não te importa que pereçamos? Marcos capítulo 4, verso 38. Naquele momento, Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, ordenou que se acalmassem. Então, imediatamente, o vento cessou, a tempestade acalmou e as águas do mar ficaram absolutamente tranquilas. Após acalmar a tempestade, Jesus perguntou aos seus discípulos por que que eles tinham ficado com medo. Em seguida, levou todos a uma profunda reflexão. Onde está a fé de vocês? Lucas 8:25. Perplexos, atemorizados e também maravilhados com a soberania do Senhor Jesus, os discípulos só conseguiam perguntar uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este homem que fala com a tempestade e o vento lhe obedece, que fala com o mar lhe obedece? Você conhece a Jesus, o Cristo, o Filho de Deus, o Criador? Diante da manifestação do poder sobrenatural de Jesus, o que os discípulos viram? Que respostas encontraram à pergunta cochichada entre eles? Quem é este homem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse milagre, amados irmãos, revela duas preciosas verdades sobre a pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, observamos que o episódio fala sobre a sua completa humanidade, a humanidade de Jesus. Jesus é plenamente homem. Ele estava cansado e dormia profundamente na polpa do barco. Já era tarde e seu corpo estava abatido com o cansaço de um dia exaustivo de muitas curas, milagres e expulsão de demônios. Ali estava Jesus plenamente homem, o Verbo perfeitamente encarnado e sujeito a todas as limitações físicas comuns a qualquer ser humano. A fadiga tinha abatido Jesus de tal forma que nem mesmo a tempestade foi capaz de lhe acordar de um sono profundo. Mas esse homem é diferente, é especial, sobrenatural, celestial, divino. Jesus estava cansado e dormindo tal como qualquer homem, mas ao se levantar repreendeu o vento e o mar e eles lhe obedeceram imediatamente. Ali estava uma combinação perfeita, Deus-homem. Isto é o que Jesus é. Mas como pode Deus se tornar homem? E as Escrituras respondem, esvaziando-se a si mesmo, Filipenses 2, versículos 6 a 8, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Amados irmãos, o propósito de Jesus Cristo nesta terra tem a sua origem, desenvolvimento e concretização na renúncia, no esvaziamento, na submissão à vontade do Pai Celeste, para o cumprimento integral de sua missão neste mundo. A segunda verdade que aprendemos nesse texto é que Jesus, ao acalmar a tempestade, ele revela ser genuinamente Deus. A sua plena divindade foi revelada quando ele, de forma soberana, acalmou a tempestade. Em Mateus capítulo 16, a resposta de Pedro à pergunta de Jesus, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é uma das afirmações mais significativas da Bíblia Sagrada. O apóstolo Pedro reconheceu em Jesus não somente a missão de salvar o Cristo, o ungido, Messias, mas também a sua origem divina. Jesus não é apenas um homem, um salvador, é Deus que se fez humano para salvar os homens. Esse homem deve ser o Filho de Deus e o Criador de todas as coisas. Não só as palavras de Jesus declaram sua divindade, mas as suas obras testificam que ele é Deus. Jesus repreendeu o vento e foi ouvido, ordenou ao mar e foi atendido, multiplicou os pães, andou sobre as águas, transformou água em vinho, curou leprosos, ressuscitou mortos e fez tantas outras maravilhas. Quem mais poderia ter tal domínio, tal poder sobre a matéria, sobre a criação, senão o próprio Deus? João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. No versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é o Filho de Deus, tudo foi feito por ele e para ele. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses 1:16. Perguntamos: você tem reconhecido que Jesus Cristo é o Criador e que tem domínio sobre todas as coisas? Que Jesus Cristo pode acalmar seu coração, pode acalmar a sua alma em meio às piores tempestades da vida? Você entende que Jesus está sempre perto de você, está sempre ao seu lado com você e que basta um pedido seu, uma prece, uma oração para ele agir em seu favor, repreendendo as adversidades que lhe ameaçam? Você entende isso? Você tem reconhecido e adorado a Jesus Cristo como sendo o próprio Deus e Criador de todas as coisas? Você quer seguir a Jesus Cristo? Reconheça-o agora mesmo que ele é o autor e sustentador da vida. Submeta-se a ele, adore-o em espírito e em verdade e encontre paz em meio às tempestades da vida. Amados irmãos, esse milagre ensina-nos que não devemos temer as tormentas da vida quando Jesus está conosco. É comum sentirmos medo diante de problemas sérios, de uma tempestade inesperada. Mas Jesus admoestou os discípulos especificamente por não terem demonstrado uma fé madura. A falta de fé ou uma fé não consolidada inevitavelmente nos conduz ao medo. E o medo nos leva ao tormento, à angústia e à derrota. Mas quando olhamos para Jesus que está conosco, percebemos que este medo não faz qualquer sentido. O Senhor é soberano e ele está no controle de todas as coisas. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que Deus estava ali com eles e que não havia nada a temer. Eles não perceberam isso. O mar estava revolto e o vento soprava forte, mas Deus, que estendeu o firmamento e criou o mar e seus limites, estava humildemente repousando na popa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Lamentavelmente, os discípulos não perceberam isso. Eles precisavam saber de forma experimental que com Jesus no barco, os discípulos estavam sempre seguros. Jesus é o Senhor do universo. Ele controla todas as coisas de acordo com a sua vontade. Até mesmo as forças da natureza, que aos olhos humanos parecem indomáveis, elas são completamente subjugadas pelo poder de Jesus Cristo. Quando Jesus foi chamado, o milagre aconteceu. Ele interviu na desordem, ele repreendeu os ventos e o mar agitado, e a ordem foi estabelecida. Assim acontece quando oramos a Deus. O Senhor adentra a nossa história, ele assume soberanamente o controle da situação. Precisamos orar sempre. Quando Jesus acalmou a tempestade, ele cumpriu as escrituras. O salmista escreve que o Senhor é aquele que controla o vento e as ondas. Ele faz cessar a tormenta e acalma a violência das águas. Ele livra das dificuldades aqueles que o clamam na angústia, levando ao seu porto desejado. Salmo 107, versículos 23 a 30. Amados irmãos, não devemos ficar apavorados diante das adversidades que sacodem o nosso barco. Jesus nos fez uma promessa que estaria conosco até a consumação dos séculos. Leia Mateus 28, 20. Nunca podemos deixar que o medo nos domine e que nos faça esquecer que Jesus está conosco, que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, que Ele acalma a tempestade, seja ela qual for. Quem é este homem? Quem é Jesus para você? Ele é Deus feito homem, o Criador e Salvador das nossas almas. Como bem disse o salmista no Salmo 23, versículo 4, com Jesus Cristo podemos dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Pensem nisso e que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.